Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você, que nos ouve de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, Governador Dissepte Rosado, no Rio Grande do Norte. A família Rosado é uma família conhecida no Rio Grande do Norte.
Oh, yeah.
Aumenta o som, porque tá chegando com vocês a voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e paciência é a chave que resolve todos os problemas. Esse é um provérbio sudanês. Já estamos importando os provérbios, né?
É verdade. Eu sou Juliana Galante e prego que se destaca é martelado.
Só isso. Silêncio, né?
Nós? Sim.
Eu sou o Gerson Bernardes e quando o diabo não tem o que fazer, mata moscas com o rabo. Hoje meus dois dados são referentes ao diabo e falam da preguiça, de não ter o que fazer, de ficar ocioso, né? Nós temos que fazer esse programa aqui, então vamos em frente, que atrás é gente, vamos começar essa bagaça.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
O professor de 91 anos gosta de dar aulas virtuais. Ele se comporta como um especialista em tecnologia.
Essa é uma notícia do site upsocial.com, aí o social sem o estilizado, S-O-C-L. A pandemia do coronavírus forçou escolas e universidades a organizar aulas online para alunos e a grande maioria dos professores teve problemas para tentar ensinar por meio de uma tela pequena. Mas esses não são os únicos desafios que eles superaram. Para um professor dedicado de 91 anos, manter-se atualizado com a tecnologia era uma prioridade. Embora muitos professores se aposentem aos 60 anos para viver uma vida confortável e relaxada, após anos de ensino, esse professor ainda está ativo e tendo aulas virtuais. A Júlia postou uma foto de seu pai de 91 anos sentado em um computador e contou que ele abraçou o EAD como um especialista. Junto com a fotografia do idoso diante de um computador, Júlia escreveu: "Meu pai é professor de inglês na Universidade de St. Thomas há mais de 50 anos. Aqui está ele, aos 91, abraçando o ensino virtual como um boss. Ouvi-lo e vê-lo ensinar a Odisseia de Homero é um verdadeiro presente. Ele tem ensinado isso por décadas, e ainda assim ele tem a paixão e o entusiasmo pelo texto como se fosse a primeira vez. Essas crianças não têm ideia da sorte que têm." Continuou ela. A postagem se tornou viral à medida que as pessoas apreciam o entusiasmo do ancião em ensinar e aprender algo novo. Embora a maioria das pessoas mais velhas relute em usar a tecnologia, este homem está disposto a aprender e desfrutar. Que inspiração é este jovem avô de 91 anos?
Mais uma notícia sobre uma pessoa maravilhosa com mais de 90 anos. Semana passada a gente falou da Dona Maria, com 107 anos aí, vencendo o Covid e comemorando com uma cervejinha. E agora esse senhor de 91 anos, é muito difícil falar dessas pessoas, dessas notícias, porque realmente, o que eu vou falar de um senhor de 91 anos que está aprendendo no meio de uma pandemia a lidar com toda essa tecnologia que nós jovens, assim, a gente apanha pra caramba. E um senhor de 91 anos aí, gostando de aprender, sabe, querendo aprender, e é muito nítido o quanto ele ama o trabalho dele, né, muito nítido, porque ele podia estar realmente descansando com 91 anos, mas ele Ama o que faz e quer continuar dando aula e quer continuar aprendendo, e isso é lindo de ver, né? É um ensinamento muito grande pra gente. É um aprendizado assim, sem igual. Essa força de vontade, esse amor e é isso, não sei mais o que dizer realmente. Olha, quero eu chegar com 91 anos com esse amor e com essa vontade aí de aprender, de ensinar e tudo mais.
Eu acho isso maravilhoso, porque quando eu vejo esse jovem de 91 anos, né, caindo de cabeça no virtual, até eu me envergonho, porque eu às vezes reclamo de algumas coisas, eu falo, isso aqui eu já sou velho para aprender isso. Não sou não, né? A gente não é não. A gente tem que dar para se virar, né? Então é legal demais, é um exemplo pra gente isso aí.
Sem romantizar o que aconteceu, né, o problema do mundo, né, mas de vez em quando eu já me peguei também questionando ter que fazer as coisas no online, e aí a gente para e pensa, pô, se o único lugar que me restou para trabalhar é o online, eu vou trabalhar no online. É o que eu gosto, a gente tem a sorte e o privilégio de fazer algo que gostamos, né, nós temos o privilégio de fazer algo que gostamos, então se é online, que eu faça no online. Se precisar fazer outra coisa em outro lugar, vamos fazer também. Mas, enquanto estamos podendo fazer o que gostamos e o que podemos fazer no online, vamos encarar. Eu acho que essa é a lição que fica aí deste professor com seus 91 anos. Olha, 91 anos se trabalhando ainda.
Quadro Notícia Ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
Bonecas a Bayomi, por que a origem romantizada dura mais?
Essa é uma notícia do site Conexão Lusófona, que foi indicada pela Renata Simeone, também conhecida como esposa do Mereceu. A Bayomi é o nome dado às bonecas de tecido negro, feitas sem cola, sem costura, sem olhos, sem estrutura interna e sem detalhes. Apenas com nós, dobraduras e cortes, o formato humano, tendo muito mais comumente a mulher como referência, é envolvido com tecidos coloridos que formam seus vestidos, cintos e turbantes, fazendo cada vez mais sucesso no Brasil. A história corrente da Bayomi, que não é verdadeira, segundo a criadora da boneca, Lena Martins, remonta à época da escravidão no país. Conta-se que, nos navios negreiros, as mães as faziam para seus filhos com os retalhos de suas roupas, as quais rasgavam a unha na esperança de os acalentar naqueles momentos dolorosos em que viviam. A verdade é que essas bonecas surgiram no Brasil, na década de 1980, pelas mãos da artesã maranhense Lena Martins. Militante do movimento das mulheres negras à época, Lena teve inspiração na mãe, costureira, que fazia bonecas tradicionais, para trabalhar com a temática. Em oficinas que fazia em comunidades do Rio de Janeiro, Lena começou a utilizar retalhos para formar bonecas e, depois de tempos aperfeiçoando, criou o que é hoje conhecido como a Bayomi. A ideia de usar retalhos, lixo, para fazer uma coisa nova, que é a boneca, é condizente com uma visão cíclica de vida, a de que todo fim é um novo começo. O nome, a Bayomi, veio em homenagem a uma amiga grávida que queria colocar o nome da sua filha de Abayomi. Como nasceu menino, o nome Abayomi foi para a boneca. A artesã, que tem obras quase em tamanho real, lembra que muitas pessoas a procuram para aprender unicamente como fazer a pequena boneca, que é rápida e fácil. Já pelo trabalho duro, da construção de grandes bonecas, quase ninguém se interessa. Lena faz parcerias esporádicas para divulgar e ensinar seu trabalho. Minha forma de ser ativista é com meu trabalho, é fazer arte com o que a vida oferece. É de alguma forma estar fortalecendo nossa autoestima do povo negro e descendente.
É muito legal, a Lena tem feito algumas lives, né? Tem feito tem algumas falas dela exatamente sobre isso, assim, sobre a boneca Bayomi, ela continua fazendo as bonecas, né? É muito legal ouvir a Lena assim, contando um pouco da história, como que surgiu, né, a boneca, e desfazendo, principalmente, essa história romantizada, que não se sabe como foi criada, de que as bonecas surgiram lá no navio negreiro e que as mães faziam para os filhos, né? A própria Lena diz que isso não é verdade, que nem teria como acontecer isso, até porque essas pessoas eram trazidas, inclusive, muitas vezes sem tecido, sem roupa, não tinha, né? Eram muitos maus tratos, na verdade, a forma como eles eram trazidos. Então não tem por que ter essa ligação. Ela não sabe dizer como foi criada essa história. O certo é que a boneca Bayomi foi criada por ela, isso lá na década de 80, né? E é uma boneca muito gostosinha de fazer, fica muito bonitinha. Eu acho que ela traz muito assim da imaginação, ela explora muito a imaginação. Eu fiz essa semana com a minha filha, com a Maria, numa aula online que ela teve da escola dela, né? E aí construí junto com ela essa boneca. E foi muito legal ver ela fazendo o nó da boneca para fazer a cabeça, o nó para fazer os braços, enrolando. É uma boneca muito facinho de fazer e fica muito bonita, assim, fica muito legal. Então, lembrar também que esse grupo, a Bayomi também foi um grupo, foi uma cooperativa que fazia espetáculos, acho que danças e tal. Esse grupo, se não me engano, circulou pelo palco giratório do Sesc e esteve em Londrina também, isso ali no comecinho dos anos 2000. Mas hoje a cooperativa não existe mais, né? Acho que só a Lena continua com esse trabalho, com as bonecas, assim. E foi muito legal receber as mulheres aqui também, com o espetáculo, né? Falando um pouquinho a história delas também. Quem tiver a possibilidade de procurar os vídeos, né, com a Lena falando, eu indico, é muito legal mesmo, assim. E conhecer a boneca, facinho de fazer, com retalhos você consegue fazer essa boneca. É muito facinho mesmo. Até eu consegui, imagina.
Para você que talvez não conheça, assim como eu, não faço ideia de como fica a boneca, a gente vai postar uma foto da boneca que o Alexandre fez com a Maria no nosso Instagram, e também a gente aí coloca na descrição do episódio o canal aí onde a Lena coloca suas postagens, suas aulas, para você aprender a fazer também.
É muito legal essa boneca, eu acho que principalmente porque a criança pode fazer ela própria boneca, do jeito dela, com as cores que ela quiser escolher. A gente fez essa boneca na escola que eu dou aula, né, com os alunos, e foi uma experiência muito, muito boa, assim, muito especial. Meninas e meninos fizeram e cada um escolheu tudo, assim, né, deu a sua cara para a boneca. E é lindo, né, porque é fabricação própria da criança, ela coloca as coisas que são dela, assim, diferente de uma boneca comprada pronta, que é fabricada em grande escala, que tem a mesma cor, que tem o cabelo liso, que tem o olho claro, que é aquele padrãozinho. É uma boneca que deixa a imaginação fluir, né, das crianças. Eu acho que isso é o mais legal e importante. E eu consegui fazer também. Tive um pouco de dificuldade, meus alunos me ajudaram, mas eu consegui.
Meu filho, escuta a voz da razão.
Vila Triolé apresenta Projeto Rolé.
Essa é daquelas notícias que a gente gosta de dar porque foram criadas na redação do A Voz do Brasil. A Vila Triolé apresenta o Projeto Rolé em formato digital, iniciativa que promove o intercâmbio entre grupos artísticos do país com o público e artistas de Londrina. Nesse fim de semana, nos dias 3 e 4 de outubro, sábado e domingo, tem espetáculo com o grupo Palombar, de São Paulo. Esquadrão Bombelhaço é um batalhão de bombeiros composto por palhaços que correm para acabar com um incêndio que tomou conta do picadeiro. Um carro entra em alta velocidade com o esquadrão e seus equipamentos de combate ao fogo. A tropa atrapalhada inicia seus procedimentos de salvamento entre trombadas, tropeços, saltos na pizza e bofetões. Além de promover o desenvolvimento artístico e cultural através de oficinas artísticas, o Projeto Rolé proporciona apresentações artísticas em diversas regiões da cidade de Londrina, mas, dessa vez, os espetáculos serão apresentados através da sua telinha, ou telona, você escolhe. Você pode assistir os espetáculos de graça acessando o link que está aí na descrição desse episódio.
É, esse é um projeto da casa aqui, da Vila Triolé, que a gente estava realizando a segunda edição. A gente já tinha tido duas etapas, né, com a Lili Curcio, que veio de Campinas, a palhaça Jasmin, a Lilian Moraes, a palhaça Corrupita, que veio do Rio de Janeiro, com apresentações também de palhaças de Londrina, a palhaça Adelaide, que está aqui com a gente, Juliana Galante e a Anelisa Paiva, a palhaça Frida. E aí veio a pandemia e agora a gente, da Vila Triolé, a gente resolveu migrar para o online, e tentando cumprir com alguns propósitos que esse projeto se propõe, que é o intercâmbio artístico, é a possibilidade de conhecer outros grupos, outras linguagens, outras formas de fazer palhaçaria e circo. O Palombar é um deles, tem uma pesquisa muito forte em palhaçaria de rua, na pesquisa de números excêntricos musicais. É um grupo de jovens formados em uma ocupação cultural que é um exemplo para a gente enquanto espaço cultural, que é o Palmas Urbanas, lá da cidade de Tiradentes, em São Paulo. Enfim, vale a pena conferir se você é um entusiasta, ou gosta, ou se interessa, ou está afim, é curioso sobre palhaçaria e circo, vem assistir o Esquadrão Bombeiraço, aí sábado e domingo, o episódio é de sexta, então amanhã e depois de amanhã, pelo Zoom, vai estar no link aí da descrição, como o Alexandre já leu.
Às 5 horas da tarde.
Isso aí.
Eu preciso dizer um pouquinho da Vila Triolé, porque, olha, é uma coisa linda, muito linda de ver. E eu falei esses dias, eu postei esses dias, eu acho, já estou confundindo as coisas que eu falo e as coisas que eu posto. Mas dizendo que se a gente não pode ir até a Vila Triolé dá um jeito de vir até o público. E é bem bonito isso, assim, as coisas que estão acontecendo. E tanto esse projeto Rolé, que eu tive a honra de fazer parte, que foi lindo. E agora também que o Triolé tá mandando cartinha para os vizinhos da Vila Triolé. Que coisa mais quentinha no coração do que isso no mundo, gente. É muito lindo. Então é isso. Assistam, participem, porque esses meninos aí e essas meninas aí também da Vila Triolé são demais.
A gente mandou a cartinha, estamos realmente tentando nos comunicar com os nossos vizinhos a partir de cartas escritas à mão. Foram 240 cartas já distribuídas no bairro.
Tudo
todas
isso?
Escritas à mão, tudo isso. Foram 120 e já foram duas cartas, dois tipos de cartas que a gente se revezou para escrever, nossos familiares, nossos esposos, companheiros, parentes, todo mundo que sabe escrever, inclusive a Maria, mesmo sem escrever, fez a cartinha dela também.
Ai... meu coração.
E se você conhece alguém que por acaso mora perto da Vila Triolé, vai ter um problema aí de internet e a gente vai liberar o Wi-Fi, liberar a senha, deixar ele aberto para quem estiver lá por perto, de repente usar o nosso internet que está lá dentro para assistir. Lembrando que o projeto Rolé, assim como a Vila Triolé, tem o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura daqui de Londrina. Se não fosse o PROMIC, não teríamos Vila Triolé, não teríamos Projeto Rolé. Então vamos nos beneficiar dos projetos financiados pelo PROMIC enquanto ele ainda existe. Obrigado, Ju, pelas palavras.
Obrigado mesmo, Ju.
Não é porque não tem por onde, tudo de bom. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente quer participar dos espetáculos do Projeto Rolê da Vila Triolé, assistir os espetáculos, coisa tudo gratuita, é só fazer inscrição lá pelo site www.triolé.com.br. Eu acho que é isso, não é?
É isso,
ah, ou se você quiser falar com a gente e receber cartinhas, às vezes, da Vila Trula também, fala com a gente no nosso e-mail do podcast, contato@avozdobrasil.com, ou no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante, e se você não gosta de onde você está, mova-se, você não é uma árvore.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e o móvel preferido do diabo é um banco comprido.
Por quê? Entendeu? Porque daí senta e daí o outro vai e cai.
Não, porque ele gosta de ficar deitado, entendeu? É a coisa de quem fica parado, ocioso aí.
É.
Tá junto com o diabo.
Por que o diabo era tão preguiçoso, não, gente?
Ah, eu acho que tem controvérsias aí. Eu acho que...
Dizem,
né? É. Acho que a preguiça é coisa boa.
É isso aí. Eu sou Alexandre Simeone e conhecimento sem sabedoria é como água na areia. Esse é um provérbio guineense. Olha, gente.
Olha só.
Lembrando sempre que o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau.
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 Falei antes.
Passou pra marcar, na minha frente.
É. Turn up. Let's go.